Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone aqui em Washington. São 13 horas nesta quinta-feira, 21 de abril. E aqui na capital americana, neste momento 22 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. Assistência técnica de Wagner Roberts. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama reúne-se com países do Golfo, diz que há diferenças táticas quanto ao Irão. Os Estados Unidos estão preocupados com o aumento da presença militar russa na Síria. Na primeira meia hora, como sempre, vamos estar dedicados à Angola. Temos um programa de hora e meia. As mortes de febre amarela aumentam. Enfermeiros são muitas vezes quem paga pelas frustrações.
Do Hospital Municipal de Benguela, chegam informações de que um suposto militar das Forças Armadas ameaçou com arma um técnico de saúde depois de ter tomado conhecimento da morte de um familiar seu.
Na Uila, há também um aumento de casos de febre amarela.
É preocupante. Preocupante, aliás, hoje nós temos casos notificados em quase todos os municípios, com a exceção da Jamba.
Vamos também falar de despedimentos na Rádio Eclésia e da promessa do comandante da polícia de intensificar o combate à gasosa. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que o seu país e os países do Golfo estão unidos nos esforços para se destruir o Estado Islâmico e para se estabilizar o Médio Oriente. Falando na cimeira do Conselho de Segurança do Golfo, Obama disse que os Estados Unidos continuam empenhados em dissuadir e confrontar agressões. O presidente americano disse ainda que há um consenso geral em que os países do grupo se ajudarão mutuamente para garantir a segurança coletiva. Obama reconheceu, no entanto, haver o que chamou de diferenças táticas entre os Estados Unidos e os países do Golfo quanto ao Irão, embora haja acordo em que há necessidade de se impedir o que descreveu de provocações do Irão.
Os Estados Unidos disseram estar preocupados com notícias de que a Rússia está novamente a enviar mais equipamento e pessoal militar para a Síria. O vice-conselheiro nacional de segurança, Ben Rhodes, disse que seria o que chamou de negativo se a Rússia enviar mais pessoal e equipamento militar para a Síria. Entidades do Departamento de Defesa e dos serviços de espionagem americanos disseram que a Rússia tem estado a fortalecer a sua posição em redor da cidade síria de Alepo, enquanto se espera por uma nova ofensiva das forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad. No início desta semana, numa conversa telefónica com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente americano tinha sublinhado a importância de todas as partes respeitarem as suas promessas para a cessação de hostilidades na Síria. Essa trégua entrou em vigor no fim de fevereiro, mas nas últimas semanas tem-se registado um aumento dos confrontos.
Duas mulheres bomba mataram pelo menos 8 pessoas num acampamento de refugiados no nordeste da Nigéria, disseram hoje duas fontes governamentais. Os atentados aconteceram ontem na cidade de Bangui, no estado do Borno, perto da fronteira com os Camarões. Os dois ataques aconteceram com poucos minutos de intervalo entre eles. As fontes disseram à agência de notícias Reuters que os feridos ascendem a 20, mas não há detalhes em virtude da cidade de Bangui estar localizada numa área remota. A região é controlada pelo grupo extremista Boko Haram, mas até agora ninguém reivindicou a autoria dos atentados.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, afirmou que não agiu de um modo inapropriado num negócio de armas do governo na década de 90. Num discurso transmitido ontem pela televisão, Zuma disse que uma comissão independente concluiu que não havia provas de que entidades oficiais envolvidas no negócio tinham aceito subornos. Zuma foi acusado em 2005 de corrupção no âmbito desse negócio. As acusações foram levantadas 3 anos depois e Zuma, que tinha sido demitido do cargo de vice-presidente do Thabo Mbeki, tornou-se posteriormente líder do ANC, sendo eleito ele próprio presidente em 2008.
Um grupo de potências mundiais afirma que o governo e os rebeldes do Sudão do Sul têm que cooperar para garantir o regresso do líder rebelde Riek Machar à capital até sábado, sob pena do assunto ser levado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Num ultimato às duas partes, os Estados Unidos, a China e 8 outros países, a União Africana e a União Europeia, disse que o governo deve permitir que Machar regresse a Juba, acompanhado de 200 soldados armados com AK-47, lança-foguetes e metralhadoras. Machar devia chegar esta semana à capital para tomar posse como vice-presidente de Salva Kiir, nos termos do acordo de agosto passado, pondo termo a 2 anos e meio de guerra civil. Não compareceu, contudo, devido às objeções do governo acerca do armamento transportado pelas suas tropas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar no Parlamento, onde o ministro das Relações Exteriores de Angola negou hoje que tropas angolanas tenham participado no conflito na Costa do Marfim. Jorge Chicote respondia a uma declaração expressa no Parlamento pelo vice-presidente e deputado da UNITA, Raul Danda, durante o debate do projeto de resolução que aprova a ratificação, pelo presidente de Angola, do Pacto de Não Agressão e Defesa Comum da União Africana. Na sua intervenção, Danda tinha afirmado que, e citamos, depois das amargas experiências na República do Congo, Brazzaville, na República do Congo, Costa do Marfim, e sabe Deus mais onde, essa tendência internacionalista herdada do internacionalismo deveria ficar no passado. Ao intervir, o ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, disse que Angola nunca teve tropas na Costa do Marfim, mas, segundo disse, tem uma cooperação nas áreas de defesa e segurança com a República Democrática do Congo, com a Zâmbia, Namíbia e com vários países. O projeto de resolução do Pacto de Não Agressão e Defesa Comum da União Africana foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Nacional de Angola. É algo raro, as aprovações por unanimidade. E agora vamos falar da questão da saúde. O ministro da Saúde angolano, Luís Sambo, anunciou ontem que o surto de febre amarela em Angola somou já 250 mortes em 4 meses de epidemia, num total de 1.975 casos. O ministro falava na abertura do Conselho Consultivo do Ministério da Saúde, ontem, em que disse ainda que Angola está a enfrentar, atualmente, um tipo de paludismo atípico, quer na sua apresentação clínica, quer no índice de mortalidade. O diretor do Programa Nacional de Combate à Malária, Filomeno Fortes, confirmou um aumento do número de casos e de óbitos em Luanda e disse que no Uambo e em Benguela também aumentou o número de casos. Em Benguela, com efeito, e tal como acontece em vários pontos do país, há a superlotação de unidades sanitárias que lutam com falta de medicamentos e material gastável. O João Marcos tem as últimas da crise hospitalar nessa cidade.
No Hospital Municipal de Benguela, a direção clínica tem feito recurso a jovens estagiários. O Sindicato da Saúde, a Administração Pública e Serviços, com 2 mil filiados do setor em causa, diz que não vai cruzar os braços.
Mandamos um documento à direção do Hospital Geral de Benguela para que a senhora administradora do referido hospital nos recebesse em audiência para trocarmos impressões relativamente a esta matéria. Mas o senhor administrador, até aqui, ainda não nos respondeu.
Custódio Cupa Sala, secretário-geral do sindicato, refere, por outro lado, que foi apresentado um caderno reivindicativo à entidade patronal.
A situação de horas extras, bem como o não pagamento de direção de chefia.
Do Hospital Municipal de Benguela, chegam informações de que um suposto militar das Forças Armadas ameaçou com arma um técnico de saúde, depois de ter tomado conhecimento da morte de um familiar seu. O cidadão, já contas com a justiça, associou o infortúnio à fraca capacidade de resposta daquela unidade hospitalar. Enquanto isso, Benguela imunizou já mais de 600 mil pessoas no quadro da campanha de vacinação contra a febre amarela. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João, e todos esperam que essa campanha de vacinação tenha resultados práticos positivos. Na UIL, entretanto, as autoridades confirmaram até ao momento 31 óbitos e 121 casos notificados de febre amarela. Teodoro Albano.
De acordo com as autoridades, os casos de febre amarela já atingiram 13 dos 14 municípios da província, com exceção da circunscrição da Jamba, no leste da região, dois casos tidos como autóctonos, ou seja, sem qualquer ligação com Luanda, origem da epidemia, terão ocorrido no município de Kipungo. O diretor provincial da Saúde, Altino Matias, disse que a situação da febre amarela na Ruila assume contornos de preocupação.
É preocupante, preocupante. Aliás, hoje nós temos casos notificados em quase todos os municípios, com a exceção da Jamba. Portanto, todos os municípios hoje têm um caso, pelo menos um caso notificado.
A província aguarda pela chegada das doses de vacinas contra a febre amarela para dar início a uma campanha em massa de vacinação. A expansão da febre amarela pelo país traduz uma completa falha de governação de Angola. Assim pensa o secretário-executivo da Casa Sé na Uila, Adalberto Cachiungo. Na visão do político, faltou a prevenção e o executivo perdeu o senso de responsabilidade social, fruto da longevidade de governação.
Pensamos que o nosso governo perdeu o senso de responsabilidade social. A responsabilidade social está muito abaixo, portanto, não tem esse sentido. E não sei se é por causa da longevidade do mandato, 40 anos é muito tempo, estão cansados dos principais atores, ou então é exatamente uma cultura.
O secretário-executivo da Casa Sé na Uila, Adalberto Cachiungo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O surto de doenças, principalmente em Luanda, tem aumentado devido à falta de saneamento agravada pelas fortes chuvadas que se têm feito sentir na capital e que já causaram vários mortos. Um líder cívico sugere agora que o governo provincial de Luanda deve decretar o estado de calamidade em função dos resultados das fortes chuvas que continuam a fustigar a capital angolana. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
Rafael Moraes, responsável da ONG SOS Habitat, declarou à Voz da América que o governo devia inclusive pedir apoio externo para ajudar a mitigar os efeitos das chuvas em Luanda.
Infelizmente, o governo angolano continua pacífico com essa situação. Mas é importante que, uma vez que não será possível o governo conseguir estancar isso num curto prazo de tempo, é importante que decreta esta estado de emergência para e também buscar apoio de outros países no sentido de poder então estancar essa situação, porque a chuva continua. O lixo também é uma das situações que está a provocar também doença.
O número de vítimas mortais que resultaram das chuvas que continuam a cair sobre a capital angolana provocou 17 mortos e o ferimento de 47, tendo ficado inundadas 28.870 casas até o momento. Segundo dados do Serviço Nacional de Proteção e Bombeiros, a chuva desalojou 709 famílias, admitindo a possibilidade de o número de vítimas poder vir a aumentar em função das pessoas que se encontram desaparecidas. Os dados provisórios apontavam igualmente para o desabamento de 10 residências e a danificação de 27 centros de saúde e 20 escolas. Os municípios mais afetados são os de Viana, Cacoaco, Belas, Kazenga e os distritos urbanos de Incombota, Quilambaquiaxi, Rangel e Maianga. Entretanto, os serviços meteorológicos angolanos previam para esta quinta-feira a ocorrência de mais chuvas em quase todo o território nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O número de mortos, entretanto, em Luanda, como resultado desta chuva, já aumentou para 19. Há 4 pessoas desaparecidas e ainda 50 outras feridas. Agora vamos mudar de assunto. Nós aqui na Voz da América temos falado regularmente da crise que afeta o jornalismo em Angola, controle sobre os mídias estatais e os mídias privados, vá lá, sem espaço para atuar em espaço económico e outro. A Rádio Eclésia acaba de despedir 19 jornalistas. O sindicato diz que a rádio não obedeceu à lei. A questão vai ser levada a tribunal, conforme nos diz agora o Manuel José.
Teixeira Cândido, o secretário-geral do sindicato, considera que a direção da rádio deve ser obrigada pela justiça a repor o emprego dos jornalistas despedidos.
A direção da Rádio Eclésia vai ser obrigada a reintegrar os funcionários, porque a rescisão unilateral obedece a critérios que a direção da Rádio Eclésia não quer simplesmente observar. Aliás, a Inspeção-Geral do Trabalho alertou a direção da Rádio Eclésia para a inobservância da lei. A direção da Rádio Eclésia insistentemente, infelizmente, não deu ouvido nem ao sindicato, nem à Inspeção-Geral do Trabalho, e estou a despedir os colegas. Mas nós acreditamos estamos na justiça e entendemos que os tribunais vão, de facto, obrigar a decisão da Radiocoésia a cumprir com a lei.
Enquanto isso, Teixeira Cândido garante que está a haver formas de mitigar a situação de desemprego a que estão voltados os profissionais de comunicação.
Pois nesta altura, o sindicato está a trabalhar junto de algumas organizações não-governamentais. Conseguimos já mobilizar alguns fundos para que esses colegas possam ter cooperativas pequenas, empresas de comunicação, jornais online ou uma rádio online com alguma formação. Quer dizer, não vale a pena continuarmos a chorar por leite derramado. Pequenas redações, não é? De 5, 6 jornalistas conseguirem fazer alguns projetos. Eu acho que online consegue-se fazer alguns projetos para ver se conseguimos minimizar então essa situação de emprego.
19 profissionais de comunicação social colocados no desemprego pela Rádio Eclésia. A antiga secretária do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, lamenta a situação.
São 19 profissionais, mas são 19 famílias e no desemprego ficarão desprovidas da sua fonte de renda. E eu acho que essa situação deveria ter merecido outro enquadramento em direção da Rádio Eclésia.
Outra questão estranha na visão de Luísa Rogério é o facto da rádio alegar falta de dinheiro, mas contratar novos colaboradores e jornalistas.
É uma questão que devia preocupar não só os gestores da Rádio Eclésia, mas a todos os jornalistas.
A nossa reportagem tentou, mas sem sucesso, ter a direção da Rádio Eclésia. Os jornalistas despedidos contrataram já o serviço de um advogado para reivindicar os moldes de indemnização a que julgam terem direito. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens de Moçambique e de outras partes dos Palopes e do mundo. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, estamos também na internet. Lá temos as nossas notícias, as reportagens, os vídeos e as fotografias. E a nossa morada na internet é www.voaportugues.com. E amigo ouvinte, se tem alguma informação que acha que nós deveríamos ter para depois investigar e pôr no ar, não se esqueça, pode ir ao WhatsApp e mandar-nos essa informação ou também os seus comentários. O nosso número é 1-908-652-4584. Rapidamente, WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Vladimir Russo. Ele é um homem que luta pela proteção do meio ambiente, um ambientalista, é presidente da Juventude Ecológica de Angola. E agora que temos estas chuvadas em Luanda e com, portanto, todos os males que vêm disso, uma boa oportunidade para discutirmos a situação do ambiente em Luanda e não só, e também de outras partes do ambiente angolano, as praias, a proteção da fauna marítima e da fauna em geral e das florestas. Portanto, amanhã, Vladimir Russo, ambientalista, presidente da Juventude Ecológica de Angola. E agora vamos falar de algo que todos os angolanos sem dúvida conhecem, a gasosa. É ela que faz passar postos de controle nas estradas, é ela que evita as multas e a confiscação de cartas e livretes e mais. Numa visita de 48 horas a Malanje, o comandante-geral da polícia, o comissário-geral Ambrósio de Lemos, diz que é preciso aprofundar a luta contra o fenómeno e encontrar meios para se acabar com a corrupção. O Teodoro Albano ouviu as declarações do comandante.
O oficial comissário, que avaliou na terça e quarta-feira em Malanje o estado organizativo, disciplinar e as necessidades dos efetivos do comando provincial, referiu que tal prática levou já à depuração de alguns policiais.
Continua ainda a ser o fenómeno da extorsão de valores aos cidadãos por parte de alguns dos nossos agentes no cumprimento das suas obrigações, na rua, especialmente. A tal chamada gasosa, que, não obstante todo um combate que temos vindo a fazer, a forma severa, rigorosa que temos dado com o tratamento aos casos que nos chegam a conhecimento, desde despromoção, multas, inclusive demissão destas pessoas, mas ainda sentimos que não está sendo fácil termos este comportamento que nós reprovamos, que precisamos de encontrar outras formas para que, de facto, se reduza substancialmente, para que as pessoas se sintam incomodadas por os nossos efetivos quando estão em serviço na via. Também não é menos verdade o comportamento do próprio cidadão em si, que também vem incentivando esta prática.
O comandante-geral da Polícia Nacional repugnou o comportamento de muitos cidadãos que incitam o suborno por comedismo, evitando a atribuição de uma multa e a retenção temporária da carta de condução ou do livrete da viatura. O agente policial deve estar à altura para evitar qualquer tentativa de fraude. Certa percentagem da multa é transferida para a conta salarial do agente, superior aos montantes do suborno, referiu aquele oficial da Polícia Nacional. Isaías Trasibalanes para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E como os ouvintes notaram, claro está, era o Isaías, não era o Teodoro Albano, como eu apresentei no início desta reportagem. Portanto, uma confusão aqui entre a Willa e Malanje, entre o Teodoro e o Isaías. De qualquer maneira, obrigado, Isaías. Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Já sabemos quem vai ser o adversário do Sagrada Esperança de Angola nos segundos, oitavos de final da Taça da CAF. É verdade, há uma segunda sessão de oitavos de final para dar lugar a equipas que foram eliminadas da Liga dos Campeões. E só depois é que se passa à fase de dois grupos. Isto ao contrário do que ontem noticiámos e por isso pedimos desculpa pelo erro. Portanto, nesta segunda edição dos oitavos de final da Taça da CAF, o Sagrada Esperança vai ter pela frente o Young Africans, jovens africanos. São da Tanzânia, vêm da Liga dos Campeões, foram eliminados nos oitavos de final dessa competição pelo Al Ahly do Egito. Vai ser uma equipa difícil para o Sagrada Esperança. Young Africans empatou em casa com o Al Ahly uma bola. Na segunda mão, ontem perdeu por 2-1. Foi à vida e a vida agora é o Sagrada Esperança. Não vai ser fácil para a equipa angolana. Portanto, primeira mão entre 6 e 8 de maio, segunda entre 17 e 18 do mesmo mês. Portanto, 16 equipas novamente em ação. E depois é que se passa à fase de dois grupos, quatro em cada grupo, de onde saem os semifinalistas. Na Liga dos Campeões, aí vai-se já passar à fase de grupos e ontem a grande notícia foi a eliminação do atual campeão, Tupuisan Mazembe. Todo poderoso ficou sem poder nenhum. Foram eliminados pelo Wydad Casablanca de Marrocos. Tinham perdido na primeira mão por 2-0. Ontem empataram a um golo. Au revoir. Enemba da Nigéria eliminou o Etoile du Sahel da Tunísia por penaltis. E esta foi uma eliminatória incrível. Enemba tinha ganho a primeira mão por 3-0. Ontem, Etoile du Sahel meteu 3 batatas na capoeira da equipa nigeriana. Tudo empatado. Nos penaltis, foi o Enemba quem venceu. Passaram à fase de grupos, para além do Wydad e do Enemba, o Vita, da República Democrática do Congo, AZEK Mimosas, da Costa do Marfim, Setif, da Argélia, o Zesco, da Zâmbia e o Zamalek, do Egito. Vamos agora para a Europa, onde ontem houve jogos do campeonato em Espanha, Inglaterra e Itália. Em Espanha, super cabazada do Barcelona. 8-0 ao Deportivo da Corunha. O uruguaio Soares meteu 4 batatas na capoeira do Deportivo. Madre mía! Atlético Madrid e Real Madrid também ganharam, pelo que na tabela, Barcelona no topo, com os mesmos pontos que o Atlético Madrid, e mais um com o Real Madrid que também ganhou. Faltam 4 jornadas, vão ser 4 finais, e os 3 primeiros jogam já no sábado. Em Inglaterra, Liverpool cilindrou Everton 4-0, Manchester United bateu o Crystal Palace 2-0. Liverpool em 7º lugar, mantém-se na luta pelo acesso à Liga Europa, está a 5 pontos do Manchester United, que ocupa esse 5º lugar, mas Liverpool tem menos um jogo. Em Itália, Juve bateu o Lazio por 3-0 e quando faltam 4 jogos para terminar o campeonato, Juve precisa de apenas 3 pontos para conquistar o título pela 5ª vez consecutiva. Na Alemanha, o 1º e o 2º do campeonato, Bayern e Borussia Dortmund, vão encontrar-se na final da Taça da Alemanha. Borussia ontem eliminou o Hertha Berlim 3-0 e a contagem decrescente para os Jogos Olímpicos do Rio deste ano começou hoje. A tocha olímpica foi acesa numa cerimónia na Grécia. Vai agora viajar por este país antes de ir para o Brasil no próximo dia 3 de maio. O 9º Governo Constitucional de Cabo Verde, a ser liderado pelo presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia e Silva, é empossado amanhã para um mandato de 5 anos. Eugênio Teixeira.
As expectativas em torno da nova equipa governativa são grandes, já que o MPD prometeu resolver um conjunto de situações, nomeadamente o crescimento da economia em média 7% ao ano, a criação de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura, a resolução do problema da insegurança, entre outras medidas importantes para a vida do arquipélago e das respectivas populações. Algumas pessoas ouvidas pela Voz da América desejam, primeiramente, muita sorte ao próximo governo e esperam que o mesmo cumpra as principais promessas feitas na campanha e após as eleições. No rol das prioridades, os cidadãos traçam a criação de empregos como uma das primeiras medidas a ser resolvida pelo executivo chefiado por Ulisses Correia Silva.
Sair da universidade e achar um emprego, tudo isso, aumentar a taxa de emprego, tudo isso. Eu espero um país, um Cabo Verde melhor.
E você, enquanto jovem também, o que é que espera do governo?
Eu espero um governo diferente. Um governo de trabalho mais do que o outro que estava antes.
Quais são as áreas que para si devem ser prioridades do futuro governo?
Para os jovens, principalmente, porque há muito desemprego, a fome também das pessoas que ainda passam muitas necessidades. Tem de fazer muito ainda para um Cabo Verde melhor.
Espero que quando terminei meu curso em 2017, encontre trabalho como o futuro primeiro-ministro prometeu.
Todos nós cabo-verdianos esperamos deste governo é que reforce ainda mais a nossa esperança e que realmente concretize as promessas, ou pelo menos parte das promessas que fizeram na campanha eleitoral.
Conhecendo a realidade do arquipélago, que não possui recursos naturais, algumas pessoas acham que será difícil o governo cumprir todas as promessas numa única legislatura. No entanto, afirmam desde que os novos governantes demonstrem vontade de trabalhar, espírito de missão e rigor na gestão da coisa pública, já será um grande passo.
Para ser realista, todos os compromissos, provavelmente só nessa legislatura, penso não conseguirá. Mas, de certa forma, por aquilo que ele demonstrou enquanto Presidente da Câmara, que enquanto nós em munícipes durante pelo menos os últimos 10 anos, vimos a cidade da Praia, que era presidente, a crescer de uma forma muito, muito positiva. E talvez essa imagem que ele transmitiu em relação à experiência que acabou por transmitir também em relação às restantes ilhas de Cabo Verde.
Futuro acho muito difícil, porque como sabemos, o Cabo Verde é um país que tem poucos recursos naturais. E sendo isso, acho que alguns podem ser cumpridos, mas nem todos.
Nono Governo Constitucional, chefiado por Ulisses Correia Silva, toma posse na sexta-feira, dia 22, executivo que tem pela frente a grande responsabilidade de resolver um conjunto de promessas feitas na campanha eleitoral. Crescimento da economia em 7% ao ano, criação de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura, melhoria da segurança interna, constituem alguns dos desafios da próxima equipa governamental. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Ainda espaço aqui na primeira meia hora para um pouco de música, Tetalando com Luanda.
Luanda, já foste linda. Luanda, já foste linda. Mas temos esperança ainda. Que aquelas telas de aurora, outras se foram, outras tristes agora, farão sua voz soar. E tuas noites irão brilhar. Luanda, vida já foste linda, mas temos esperança ainda. Ficará na boca dos moleques, aqueles que foram também tua beleza, o nome daqueles que cantaram tristeza, amor e alegria para a sua doença.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama reafirma empenhamento na estabilização do Médio Oriente, Estados Unidos preocupados com crescente presença militar russa na Síria, Sudão do Sul, potências mundiais fazem ultimato ao governo e aos rebeldes. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde a Renamo exige a responsabilização urgente dos responsáveis pelo endividamento do país em milhares de milhões de dólares sem autorização parlamentar e questiona os parceiros internacionais pelo apoio a regimes corruptos que continuam a lesar os seus países. Amâncio Miguel.
Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, não sabe o que irá acontecer quando o povo perder a paciência.
O ambiente é de grande descontentamento. O povo moçambicano tem uma característica, é um povo muito tranquilo, muito pacífico, mas o povo realmente está numa espécie de panela de ebulição, não é? Uma panela de pressão, pronto, vai acumulando todas estas coisas que tem estado a preocupar. E eu só espero realmente que rapidamente se possam esclarecer todos estes escândalos financeiros e que se possa melhorar a vida do povo, porque senão depois ninguém vai conseguir controlar a fúria popular no dia que alguém ou alguns decidirem realmente reivindicar uma boa governação no país.
O escândalo do endividamento moçambicano sem esclarecimento começou com a revelação de valores extras ligados à questão de Ematum, empresa moçambicana que supostamente deveria produzir atum. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional recuou nas negociações com o país após revelações de mais dívidas. A situação levou aos Estados Unidos o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário para encontros com o Fundo, governo americano e outros parceiros. Os resultados desses encontros ainda não são públicos. Tais dívidas escondidas foram contraídas a um banco suíço e outro russo e ultrapassam US$ 1.000 milhões. Especula-se que parte terá sido usada em aquisições militares e proteção costeira. Ivone Soares está indignada também com a posição dos que emprestam avultadas somas a governos de países que têm a população na extrema pobreza e não usam dinheiro para o desenvolvimento.
É que quer nos parecer que, a nível internacional, os parceiros de cooperação econômica com Moçambique não estão preocupados com a democracia nos países africanos. Não estão preocupados com o desenvolvimento de verdadeiras democracias, de governos transparentes, governos probos nos países africanos. E vão negociando, vão facilitando a vida de governos corruptos, permitindo que os povos vivam abaixo da linha da pobreza e nada aconteça a estes dirigentes que têm estado a lesar as suas pátrias.
A oposição, nomeadamente os partidos Renamo e MDM, exigiram no Parlamento a explicação da dívida, o que a bancada da Frelimo, usando o seu poder de maioria, chumbou. Mas agora foi ventilado pela própria Frelimo que o governo deverá ir ao Parlamento explicar. Ivone Soares diz que tem muitas perguntas.
Mas a começar pelo esclarecimento de qual é a dívida real do país e a responsabilização urgente dos mentores cérebros deste crime econômico que aconteceu em nome do povo, sem autorização parlamentar.
Soares defende que a explicação deverá ser uma sessão extraordinária da Assembleia da República, porque o país não pode esperar até junho. As dívidas foram contraídas no mandato do presidente Armando Emílio Guebuza.
Obrigado, Amâncio Miguel. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse, entretanto, hoje em Bruxelas, esperar chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional sobre a dívida do país e salientou que o problema tem que resolver-se. Estamos a dar a cara para encontrarmos soluções com o FMI e voltarmos à vida normal, disse Nyusi à imprensa.
Há interesse com todos os parceiros que estamos a comunicar, não só a própria banca, mas os outros parceiros, porque a banca o quê? A banca é de entidades, é de instituições. Então há interesse de ajudar, porque também não há interesse de incriminar no sentido de que está assim, então o país desaparece. Não há esse interesse. Interesse é mais construtivo. O importante é dar cara, criar condições para que o problema se resolve. A dívida está reestruturada, esperamos que as outras que possam acontecer também sejam reestruturadas. Neste caso concreto foi a soberana, para ver se assume, se se resolve. Aquilo que depender do setor privado terá que ser endossado ao setor privado para ter a responsabilidade própria.
Palavras do presidente moçambicano Filipe Nyusi, hoje em Bruxelas, em declarações à imprensa. Uma antiga embaixadora moçambicana no continente americano foi esta semana acusada de crimes de peculato, abuso do cargo e branqueamento de capitais pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique. A Agência de Informação de Moçambique, a AIM, afirma que ela se apoderou de cerca de $497 mil. Aquela agência de notícias, a agência oficial moçambicana, não indica, no entanto, o nome da acusada. Trata-se da segunda acusação a diplomatas em 2 meses. O primeiro foi o antigo embaixador moçambicano na Rússia, Bernardo Xerinda. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. O nono governo constitucional de Cabo Verde, a ser liderado pelo presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia Silva, toma amanhã posse para um mandato de 5 anos. Após vencer as eleições do passado 20 de março com maioria absoluta, Correia Silva cumpriu com a promessa da campanha, apresentando um elenco governamental com apenas 12 elementos, incluindo o chefe do Executivo, Eugênio Teixeira.
As expectativas em torno da nova equipa governativa são grandes, já que o MPD prometeu resolver um conjunto de situações, nomeadamente o crescimento da economia em média 7% ao ano, a criação de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura, a resolução do problema da insegurança, entre outras medidas importantes para a vida do arquipélago e das respectivas populações. Algumas pessoas ouvidas pela Voz da América desejam, primeiramente, muita sorte ao próximo governo e esperam que o mesmo cumpra as principais promessas feitas na campanha e após as eleições. No rol das prioridades, os cidadãos traçam a criação de empregos como uma das primeiras medidas a ser resolvida pelo executivo chefiado por Ulisses Correia Silva.
Sair da universidade e achar um emprego, tudo isso, aumentar a taxa de emprego, tudo isso. Eu espero um Cabo Verde melhor.
E você, enquanto jovem também, o que é que espera do governo?
Eu espero um governo diferente, um governo de trabalho mais do que o outro que estava antes.
Quais são as áreas que para si devem ser prioridades do futuro governo?
Para os jovens, principalmente, porque há muito desemprego, a fome também das pessoas que ainda passam muitas necessidades. Tenho de fazer muito ainda para um Cabo Verde melhor.
Espero que quando terminei meu curso em 2017, encontre trabalho como o futuro primeiro-ministro prometeu.
Todos nós cabo-verdianos esperamos deste governo é que reforce ainda mais a nossa esperança e que realmente concretize as promessas, ou pelo menos parte das promessas que fizeram na campanha eleitoral.
Conhecendo a realidade do arquipélago, que não possui recursos naturais, algumas pessoas acham que será difícil o governo cumprir todas as promessas numa única legislatura. No entanto, afirmam desde que os novos governantes demonstrem vontade de trabalhar, espírito de missão e rigor na gestão da coisa pública, já será um grande passo.
Para ser realista, todos os compromissos, provavelmente só nessa legislatura, penso que não conseguirá. Mas, de certa forma, por aquilo que ele demonstrou enquanto Presidente da Câmara, que enquanto nós, em munícipes, durante pelo menos os últimos 10 anos, vimos a cidade da Praia, que era presidente, a crescer de uma forma muito, muito positiva. E talvez essa imagem que ele transmitiu em relação à experiência que acabou por transmitir também em relação às restantes ilhas de Cabo Verde.
Tudo acho muito difícil, porque como sabemos, o Cabo Verde é um país que tem poucos recursos naturais e E sendo isso, acho que pode ser, alguns podem ser cumpridos, mas nem todos.
Não no governo constitucional, chefiado por Ulisses Correia Silva, toma posse na sexta-feira, dia 22, executivo que tem pela frente a grande responsabilidade de resolver um conjunto de promessas feitas na campanha eleitoral. Crescimento da economia em 7% ano, criação de 45 mil postos de trabalho durante a legislatura, melhoria da segurança interna, constituem alguns dos desafios da próxima equipa governamental. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América. Nós temos falado ultimamente aqui, na Voz da América, acerca da crise que afeta o jornalismo angolano. A Rádio Eclésia despediu 19 jornalistas e o sindicato diz que a rádio não obedeceu à lei. A questão vai ser levada a tribunal, conforme nos diz o nosso colaborador Manuel José.
Teixeira Cândido, o secretário-geral do sindicato, considera que a direção da rádio deve ser obrigada pela justiça a repor o emprego dos jornalistas despedidos.
A direção da Rádio Eclésia vai ser obrigada a reintegrar os funcionários, porque a rescisão unilateral obedece a critérios que a direção da Rádio Eclésia não quer simplesmente observar. Aliás, a Inspeção-Geral do Trabalho alertou a direção da Rádio Eclésia para a inobservância da lei. A direção da Rádio Eclésia insistentemente, ou infelizmente, não deu ouvido nem ao sindicato, nem à Inspeção-Geral do Trabalho, ou a despedir os colegas. Mas nós acreditamos na justiça e entendemos que os tribunais vão, de facto, obrigar a direção da Rádio Eclésia a cumprir com a lei.
Enquanto isso, Teixeira Cândido garante que está a haver formas de mitigar a situação de desemprego a que estão voltados os profissionais de comunicação.
Pois nesta altura o sindicato está a trabalhar junto de algumas organizações não governamentais. Conseguimos já mobilizar alguns fundos para que esses colegas possam ter cooperativas pequenas, empresas de comunicação, jornais online ou uma rádio online com alguma formação. Quer dizer, não vale a pena continuarmos a chorar por leite derramado. Pequenas redações, não é? De 5, 6 jornalistas conseguirem fazer alguns projetos. Eu acho que online consegue-se fazer alguns projetos para ver se conseguimos minimizar então essa situação de emprego.
19 profissionais de comunicação social colocados no desemprego pela Rádio Eclésia. A antiga secretária do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, lamenta a situação.
O fato de são 19 profissionais, mas são 19 famílias e no desemprego ficarão desprovidas da sua fonte de renda. Eu acho que essa situação deveria ter merecido outro enquadramento em direção da Rádio Eclésia.
Outra questão estranha na visão de Luísa Rogério é o facto da rádio alegar falta de dinheiro, mas contratar novos colaboradores e jornalistas.
É uma questão que devia preocupar não só os gestores da Rádio Eclésia, mas a todos os jornalistas.
A nossa reportagem tentou, mas sem sucesso, ter a direção da Rádio Eclésia. Os jornalistas despedidos contrataram já o serviço de um advogado para reivindicar os moldes de indemnização a que julgam terem direito. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. A juíza do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, Maria Tereza, determinou o início da produção de provas para um eventual processo de cassação da candidatura de Dilma Rousseff, do PT, e de Michel Temer, do PMDB, que ganhou as eleições em 2014. No documento, ela pede que a Polícia Federal ouça delatores da Operação Lava Jato, que investiga os crimes de corrupção na Petrobras e faça perícias solicitadas pelo PSDB. Este processo, caso avance, pode levar a eleições antecipadas e impedirá ao vice-presidente Michel Temer de assumir o poder, caso o presidente seja impugnada pelo Senado. Álvaro Lugenda.
A decisão da juíza do Tribunal Superior Eleitoral surpreendeu os meios políticos brasileiros, que estão concentrados no processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff, que começa a ser discutido no Senado na próxima segunda-feira. Caso o processo avançar, tanto Dilma Rousseff como Michel Temer perdem o mandato, o que abre espaço a novas eleições. Para o professor de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo Melo, este novo dado acelera o processo político. Apesar de o vice-presidente ter pedido a separação das contas dele e de Dilma, aquele cientista político acredita que muito dificilmente tal será possível, porque tanto o PT como o PMDB são acusados de receberem luvas de empresas no âmbito da Operação Lava Jato.
Então, isso significa que o vice-presidente Temer, se vier a virar presidente, ele pode ter seu mandato cassado ainda esse ano, rapidamente. O julgamento no Senado vai demorar, vai até agosto, setembro. Até lá, a Suprema Corte já pode ter resolvido a questão. Então, a situação é de uma instabilidade que nós, há muito tempo, não vivenciamos. Nem na época do impeachment do presidente Collor.
O professor Carlos Ranulfo Melo classifica a situação atual de muito grave e lembra haver um movimento popular a pedir a renúncia do governo e a convocação de novas eleições, que, caso este processo avance, pode ganhar força.
O que pode ocorrer é que esse movimento pela renúncia dos dois ganhe força, na medida em que fique claro que o TSE está caminhando no sentido de uma condenação. E aí pode acontecer, porque a única maneira de haver eleição presidencial esse ano é com a renúncia, não há outra maneira. Dilma não vai renunciar, Temer também não vai, a não ser, claro, haja uma sinalização muito forte, a coisa comece a andar muito rapidamente lá, o Superior Eleitoral, e aí a situação muda.
Frente a um cenário de eleições antecipadas, o embate continuará a ser entre o PT, há 15 anos no poder, e o PSDB, com o PMDB ser uma liderança de peso a nível nacional, a servir de fiel da balança, por ser tradicionalmente o partido mais votado para o Congresso. Carlos Ranulfo Melo considera que em tão pouco tempo não se espera que surjam novas lideranças.
Para haver eleição, a chapa tem que renunciar esse ano, ou tem que ser cassada pela Justiça Eleitoral esse ano, e a eleição tem que se realizar rapidamente. Então não temos um tempo largo. Pensando nisso, nessa dimensão do tempo, não existe hoje nenhuma pessoa com esse perfil, nenhum outsider. As pessoas que aparecem são Marina Silva, o próprio Lula da Silva e os candidatos do PSDB. Todos eles em queda nas pesquisas, o que é paradoxal, né? Porque eles deviam estar subindo com a crise do governo, mas não estão. Nenhum dos candidatos hoje possíveis agrada em cheio ao eleitorado. Mas não existe nenhuma outra possibilidade à vista.
Era Carlos Ranulfo Melo, pós-doutor e titular do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a eventualidade de eleições antecipadas no Brasil.
Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump, candidato presidencial republicano que segue à frente, está a voltar as suas atenções para a sua rival democrata Hillary Clinton, depois das folgadas vitórias que ambos registaram esta semana nas eleições primárias de Nova York. Trump prosseguiu a sua campanha com um comício no estado de Maryland, onde se realizam eleições primárias já na próxima terça-feira.
Crooked Hillary Clinton will not have a chance. She's not bringing jobs back. She doesn't know about the economy. She makes bad decisions.
A aldrabona da Hillary Clinton não tem hipóteses, disse Trump. Ela não vai trazer de volta os empregos, não sabe nada de economia e só toma más decisões. Apesar de seguir à frente na contagem de delegados, Donald Trump tem ainda, contudo, que assegurar a sua nomeação na convenção do Partido Republicano em julho que vem e até lá tem que derrotar os seus rivais, o senador do Texas Ted Cruz e o governador do Ohio John Kasich. Enquanto isso, Hillary Clinton prosseguiu a sua campanha no estado da Pensilvânia. Não falou diretamente de Trump, mas referiu-se ao seu rival Ted Cruz e às restrições que os dois candidatos republicanos querem impor às comunidades de muçulmanos americanos.
This is dangerous. This is not a free kind of rhetorical flourish. And Ted Cruz talking about religiously profiling American Muslims.
Isso é perigoso. Não se trata apenas de mera retórica. Ted Cruz quer discriminar os americanos muçulmanos e ter a polícia patrulhando os bairros muçulmanos.
No que se refere à sua nomeação como candidata presidencial dos democratas às eleições de novembro, o objetivo parece cada vez mais próximo, distanciando-se cada vez mais do seu rival Bernie Sanders. Caso isso suceda, será a primeira mulher na história dos Estados Unidos a ser nomeada para as presidenciais. Aqui em Washington, Voz da América, líderes mundiais vão amanhã chegar a formalizar, melhor dizendo, o acordo acerca das mudanças climáticas em Nova Iorque, nas Nações Unidas, para tentar reduzir os efeitos das mudanças do clima e corrigir alguns dos danos que já se registaram. O acordo deriva de um acordo prévio alcançado em Paris em dezembro passado, tal como refere Amâncio Miguel.
O ciclone Winston devastou recentemente as ilhas Fiji no Pacífico, matando 44 pessoas e danos na ordem de $1 mil milhões.
The frequency and intensity of extreme weather events
such as Winston's.
O primeiro-ministro da ilha, Josiah Bainimarama, disse que está a aumentar a frequência de situações extremas como o ciclone Winston, o que faz todos viverem com medo.
That is the only way which we can save this one only planet Earth.
O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou em tempos aos líderes mundiais a terem em conta as mudanças climáticas e trabalhar para a reversão do seu impacto, o que é a única forma para salvar este único planeta Terra. Em dezembro passado, em Paris, na França, os líderes mundiais conceberam um acordo para baixar a temperatura em 2 graus Celsius. O acordo pretende também reduzir a emissão de gases de efeito da estufa e mitigar os efeitos de um planeta em aquecimento. Tal inclui o uso de energias renováveis, como a eólica e a solar. Em Nova York, esta sexta-feira, mais de 130 países irão realizar o primeiro passo para a implementação dos compromissos assinando o acordo. Os governos irão de seguida ratificá-lo.
For the Paris Agreement to enter into force, it must cross two critical thresholds. First,
Selwyn Hart, diretor da equipa das Nações Unidas que trabalha em questões climáticas, diz que para o Acordo de Paris entrar em vigor, 55 signatários deverão ratificá-lo e esse grupo deverá ser responsável por 55% da emissão global de gases do efeito da estufa. A China e os Estados Unidos, que são responsáveis por 40% das emissões globais, são muito importantes neste acordo. Ambos estão comprometidos. E se os países forem rápidos, a meta de 2020 poderá ser reduzida para este ano ou 2017.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. São Tomé e Príncipe é um dos países que vão assinar o Acordo de Paris a que fazíamos referência numa cerimónia marcada para amanhã na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. O diretor-geral do Ambiente, Arlindo Carvalho, disse em declarações à Rádio das Nações Unidas que considera importante o acordo, principalmente para as pequenas ilhas, como é o caso do seu país.
Por exemplo, mesmo a produção de milho, do cacau, de vários produtos de exportação, têm sido situações gravíssimas. E uma das formas de poder adaptar é promover a irrigação ao nível do país. É necessário construir barragens, preparar os rios, etc., para poder fazer a irrigação. Outro sector extremamente importante que tem afetado bastante são as comunidades costeiras. As turbulências marítimas têm sido mais fortes e mais frequentes. O mar, portanto, tem atuado de forma bastante grave nas comunidades costeiras, com a destruição inclusive das infraestruturas costeiras que existem. Uma parte importante da nossa infraestrutura estão situadas nas costas.
O embaixador de Cabo Verde junto às Nações Unidas, Fernando Anon Ferreira, por seu lado, destaca também a importância do acordo que vai evitar a degradação das zonas litorais do arquipélago.
Períodos de seca podem ser superiores àqueles que temos registado, assim como os períodos de chuva podem ser agravados, ou seja, para ter mais tempestades tropicais do que temos tido, e Cabo Verde, em relação a esta matéria, é relativamente poupado às tempestades tropicais, se fizermos a comparação com outras ilhas, quer no Índico, quer no Pacífico. Mas, essencialmente, nós temos algumas preocupações de adaptação que têm a ver com a promoção da gestão integrada dos recursos hídricos, por exemplo, que é importante em Cabo Verde.
O Acordo de Paris prevê fundos no valor de 100 mil milhões de dólares anuais para projetos de adaptação até 2020. O diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, Arlindo Carvalho, diz que o país apresentou à ONU a sua estratégia para limitar o aumento médio da temperatura da Terra a menos de 2 graus centígrados até 2100.
Prioridade foi dada à produção de energia de caráter renovável. Isso é só uma pequena componente daquilo que pode vir a constituir a agenda global de desenvolvimento e, portanto, um orçamento muito mais amplo. O nosso INDC, ou seja, que é a contribuição nacional para atenuar o clima mundial, falamos à volta dos seus 30 milhões de dólares.
Por seu lado, o embaixador de Cabo Verde garante que não haverá qualquer reversão quanto às metas climáticas pelo novo governo, que toma posse amanhã e reforça a aposta em energias renováveis.
Estamos essencialmente virados para as energias renováveis. Nós pensamos que podemos diminuir as emissões ou não aumentar as emissões e aumentar o crescimento económico através das energias renováveis. Nós temos uma meta de 100% de energias renováveis na rede, falando de eletricidade, para 2025. Trata-se de um objetivo, mas neste momento nós já temos 30% de energia renovável.
O Acordo de Paris será assinado amanhã em Nova Iorque, na sede da ONU, com a presença de mais de 100 líderes mundiais. tempo agora para o desporto com o João Santa Rita aqui na Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Já sabemos quem vai ser o adversário do Sagrada Esperança de Angola nos segundos, oitavos de final da Taça da CAF. É verdade, há uma segunda sessão de oitavos de final para dar lugar a equipas que foram eliminadas da Liga dos Campeões. E só depois é que se passa à fase de dois grupos. Isto ao contrário do que ontem noticiámos e por isso pedimos desculpa pelo erro. Portanto, nesta segunda edição dos oitavos de final da Taça da CAF, o Sagrada Esperança vai ter pela frente o Young Africans, jovens africanos. São da Tanzânia, vêm da Liga dos Campeões, foram eliminados nos oitavos de final dessa competição pelo Al Ahly do Egito. Vai ser uma equipa difícil para o Sagrada Esperança. Young Africans empatou em casa com o Al Ahly uma bola. Na segunda mão, ontem perdeu por 2-1. Foi à vida e a vida agora é o Sagrada Esperança. Não vai ser fácil para a equipa angolana. Portanto, primeira mão entre 6 e 8 de maio, segunda entre 17 e 18 do mesmo mês. Portanto, 16 equipas novamente em ação. E depois é que se passa à fase de dois grupos, quatro em cada grupo, de onde saem os semifinalistas. Na Liga dos Campeões, aí vai-se já passar à fase de grupos e ontem a grande notícia foi a eliminação do atual campeão, Tupuisant Mazembe. Todo poderoso, ficou sem poder nenhum, foram eliminados pelo Wydad Casablanca de Marrocos. Tinham perdido na primeira mão por 2-0, ontem empataram a um golo. Au revoir. Enemba da Nigéria eliminou o Etoile du Sahel da Tunísia por penaltis e esta foi uma eliminatória incrível. Enemba tinha ganho a primeira mão por 3-0. Ontem, Etoile du Sahel meteu 3 batatas na capoeira da equipa nigeriana. Tudo empatado nos penaltis. Oh, foi o Enemba quem venceu. Passaram à fase de grupos, para além do Wydad e do Enemba, o Vita da República Democrática do Congo, AZEK Mimosas da Costa do Marfim, Setif da Argélia, o Zesco da Zâmbia e o Zamalek do Egito. Vamos agora para a Europa, onde ontem houve jogos do campeonato em Espanha, Inglaterra e Itália. Em Espanha, super cabazada do Barcelona. 8-0 ao Deportivo da Corunha. O uruguaio Suárez meteu 4 batatas na capoeira do Deportivo. Madre mía. Atlético Madrid e Real Madrid também ganharam, pelo que na tabela, Barcelona no topo, com os mesmos pontos que o Atlético Madrid e mais um com o Real Madrid, que também ganhou. Faltam 4 jornadas, vão ser 4 finais. E os 3 primeiros jogam já no sábado. Em Inglaterra, Liverpool cilindrou Everton 4-0. Manchester United bateu o Crystal Palace 2-0. Liverpool em 7º lugar, mantém-se na luta pelo acesso à Liga Europa. Está a 5 pontos do Manchester United, que ocupa esse 5º lugar. Mas Liverpool tem menos um jogo. Em Itália, Juve bateu o Lazio por 3-0. E quando faltam 4 jogos para terminar o campeonato, Juve precisa de apenas 3 pontos para conquistar o título pela 5ª vez consecutiva. Na Alemanha, o primeiro e o segundo do campeonato, Bayern e Borussia Dortmund, vão encontrar-se na final da Taça da Alemanha. Borussia ontem eliminou o Hertha Berlim 3-0 e a contagem decrescente para os Jogos Olímpicos do Rio deste ano começou hoje. A tocha olímpica foi acesa numa cerimónia na Grécia. Vai agora viajar por este país antes de ir para o Brasil no próximo dia 3 de maio.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367.
Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, não deixe de participar amanhã no Angola Fala Só da Voz da América. O nosso convidado vai ser Vladimir Russo, um ambientalista. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa informação no sítio da internet www.voaportugues.com e também no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco usando o WhatsApp. O indicativo da América é o 1, seguido pelo número 908-652-4584. São, neste momento, 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone é mais Miguel, numa emissão que tem Doris Dodson na produção e Wagner Roberts na técnica. Os tópicos desta terceira parte da emissão vespertina desta quinta-feira, marcada para já pela morte do talentoso músico americano Prince, Estados Unidos e países do Golfo unidos para destruir o grupo Estado Islâmico e estabilizar o Médio Oriente. O presidente Jacob Zuma da África do Sul nega ter agido de modo inapropriado no negócio de armas na década de 1990. Potências mundiais pedem ao governo e rebeldes para cooperarem para garantir o regresso de Riek Machar a Juba, isto no Sudão do Sul. Hoje, 21 de abril, falaremos também da saúde com a doutora Nidia Reman e o tema será a violência contra os idosos. E antes do final da nossa emissão, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Horas e 2 minutos, vamos agora a Bissau, com a indicação de que o PAIGC chamou hoje os seus militantes e dirigentes para dar resposta ao discurso do Presidente da República na Assembleia Nacional Popular, onde denunciou que um conselheiro de José Mário Vaz ameaçou os militantes e dirigentes do partido com recurso a armas para a resolução da crise. Toda a informação com Lassana Kassamá.
Na voz do seu presidente Domingos Simões Pereira, o Partido Africano de Independência da Guiné-Cabo Verde considera que o pedido reiterado por José Mário Vaz sobre a constituição de uma nova maioria parlamentar que permita a constituição de um novo governo tem um propósito.
Emissão não só serve o Presidente da República, emissão serve o Governo, emissão serve o Tribunal, nosso parceiro também como emissão serve a Assembleia Nacional Popular.
Para o PAIGC, o discurso do Presidente da República foi de um líder da oposição que, citamos, contava ceder ao poder, neste caso ao controle da governação, que não o tendo pelas urnas, agora vê reforçada essa possibilidade pela via do golpe parlamentar. Fim de citação. Foi nesta perspectiva que, no entender dos libertadores, as citações feitas pelo chefe de Estado quanto às ondas de paralisações nos setores de saúde e educação não as são favoráveis. Enfim, na mesma ocasião, num encontro convocado para dar resposta ao conteúdo do discurso Zé Mário Vaz, Domingos Simões Pereira denunciou que, volto a citar, há dias um conselheiro do chefe de Estado ameaçou os militantes do partido e dirigentes em plena reunião do Comitê Central com menções de recurso às armas e controlo da justiça, entre outros. Fim de citação. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Bom, boa noite para si, na hora de Bissau ao Lassana Kassamá. Vamos agora a Moçambique. A RENAMO exige a responsabilização urgente dos que estiveram por trás do endividamento de Moçambique em milhares de milhões de dólares americanos sem autorização parlamentar e questiona os parceiros internacionais pelo apoio a regimes corruptos que continuam a lesar os seus países. Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, não sabe o que irá acontecer quando o povo perder a paciência.
O ambiente é de grande descontentamento. O povo moçambicano tem uma característica, é um povo muito tranquilo, muito pacífico, mas o povo realmente está numa espécie de panela de ebulição, não é? Uma panela de pressão, pronto, vai acumulando todas estas coisas que tem estado a preocupar. E eu só espero realmente que rapidamente se possam esclarecer todos estes escândalos financeiros e que se possa melhorar a vida do povo, porque senão depois ninguém vai conseguir controlar a fúria popular no dia que alguém ou alguns decidirem realmente reivindicar uma boa governação no país.
O escândalo do endividamento moçambicano sem esclarecimento começou com a revelação de valores extras ligados à questão da Ematum, empresa moçambicana que supostamente deveria produzir atum. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional recuou nas negociações com o país após revelações de mais dívidas. A situação levou aos Estados Unidos o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário para encontros com o Fundo, governo americano e outros parceiros. Os resultados desses encontros ainda não são públicos. Tais dívidas escondidas foram contraídas a um banco suíço e outro russo e ultrapassam US$ 1.000 milhões. Especula-se que parte terá sido usada em aquisições militares e proteção costeira. Ivone Soares está indignada também com a posição dos que emprestam avultadas somas a governos de países que têm a população na extrema pobreza e não usam dinheiro para o desenvolvimento.
É que quer nos parecer que, a nível internacional, os parceiros de cooperação econômica com Moçambique não estão preocupados com a democracia nos países africanos. Não estão preocupados com o desenvolvimento de verdadeiras democracias, de governos transparentes, governos probos nos países africanos. E vão negociando, vão facilitando a vida de governos corruptos, permitindo que os povos vivam abaixo da linha da pobreza e nada aconteça a estes dirigentes que têm estado a lesar as suas pátrias.
A oposição, nomeadamente os partidos RENAMO e MDM, exigiram no Parlamento a explicação da dívida, o que a bancada da Frelimo, usando o seu poder de maioria, chumbou. Mas agora foi ventilado pela própria Frelimo que o governo deverá ir ao Parlamento explicar. Ivone Soares diz que tem muitas perguntas.
Mas a começar pelo esclarecimento de qual é a dívida real do país e a responsabilização urgente dos mentores, cérebros deste crime econômico que aconteceu em nome do povo, sem autorização parlamentar.
Soares defende que a explicação deverá ser uma sessão extraordinária da Assembleia da República, porque o país não pode esperar até junho. As dívidas foram contraídas no mandato do presidente Armando Emílio Guebuza. São 14h07 no mundo reduz cada vez mais o número de elefantes devido à procura do marfim. A página de economia com Eduardo Ferro.
Angola comprometeu-se em acabar com o comércio de marfim no país e aumentar o controle do tráfico no aeroporto internacional de Luanda. Durante a conferência ministerial africana sobre o ambiente que decorreu no Cairo, anunciou o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o PNUA. O PNUA classifica como um grande avanço contra o comércio de marfim a posição de Luanda, na que assim promete fechar um dos maiores mercados domésticos de marfim existentes no mundo. Angola já começou a trabalhar com os comerciantes no mercado de Benfica, nos arredores da capital, onde grandes quantidades de marfim esculpido são vendidas. O número de elefantes mortos em África ultrapassa os 20 mil por ano, numa população estimada em 420 a 650 mil. No entanto, há relatos de que 100 mil elefantes teriam sido abatidos em apenas 3 anos, entre 2010 e 2012, o que pode querer dizer que a população de elefantes poderá, na realidade, ser muito inferior. A companhia aérea Binter CV, subsidiária da Binter das Canárias, deve iniciar as suas operações interilhas em Cabo Verde em junho que vem. A Binter CV vai começar a operar com dois aviões ATR-72, ligando três a quatro ilhas. A companhia prevê que até ao final de 2016 entre em operações um terceiro avião. Os ATR-72 têm capacidade para 78 passageiros, são fabricados pelo consórcio franco-alemão ATR e começaram a operar em 1989. A petrolífera Timor-Gap recebe hoje a certificação da Organização Internacional para Padronização nas áreas de qualidade, saúde, segurança e ambiente. A certificação foi concedida pela empresa DNVGL, que opera em mais de 100 países e com mais de 16 mil profissionais dedicados a fornecer serviços de verificação e formação. A certificação concluiu um processo que durou cerca de um ano e em que cerca de 100 funcionários da petrolífera timorense foram preparados. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,43 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 14,26 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado desta semana nasceu no dia 15 de junho de 1974 em Ingombota, Luanda, Angola. Chama-se Vladimir Russo e é ambientalista.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui nesta emissão em português da Voz da América, em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramano. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje de saúde em termos de violência, não necessariamente violência...
Baseada no género.
Baseada no género, mas desta vez vamos falar da violência que é praticada contra os idosos e também crianças. Doutora Nídia, as pessoas talvez não pensem tanto quando se fala de violência de género, pensam logo em mulheres, também há homens que sofrem violência, mas, doutora Nídia, a violência contra os idosos é um tipo de violência diferente?
Não. É assim, Ana. Existem dois factos históricos que marcam essa violência baseada no género dos velhos. Estes marcos históricos estão divididos entre o Ocidente e a África. O Ocidente primava que os velhos ou ficavam num sítio onde teciam, faziam tecelagem, ou então eram albergados em lares. Os velhos africanos, estes foram sempre considerados da família e ficavam numa povoação, sentados, à espera que lhes desse papa, também fazendo cestos, também esperando pelo dia Santa Misericórdia, não é? Agora, estes dois costumes balanceavam que não houvesse uma violência, balanceavam o acarinhamento à parte geriátrica, balanceavam aquilo que nós queremos que seja para nós também um dia. Mas isso tudo se tornou uma grande, um fosso muito grande. Ora, vejamos, no Ocidente nós vemos muitos velhos desamparados, sem lugares, não têm onde passar, andam de rua em rua, pedem esmolas, etc. Em África, o velho está completamente chutado, ele já não presta, o que é que ele está a fazer aqui em casa, ele já tem cheiro a velho e nós não estamos nas palhotas, agora vivemos em alvenarias e não temos que construir uma palhota para o velho, lá atrás da onde temos que pôr a piscina, onde temos que receber as visitas. E então o velho fica nessa violência.
Portanto, a violência, doutora Nídia, aqui não é só física, é também psicológica, não é? Portanto, é o abandono que se faz das pessoas mais de idade, como alguns deles dizem, já me esfolaram e agora ninguém toma conta de mim. E vê-se, de facto, muitos idosos abandonados até em lares, que a família nem os vai ver, e isso é um... Essa violência psicológica muitas vezes acaba por originar a morte, porque dá grandes depressões, por exemplo.
Grandes. Por isso eu digo que, para mim, sinceramente, a violência baseada no género geriátrica é muito mais triste. Porque não tem lei, não tem peso, não tem valor. Aquela pessoa que trabalhou, que te formou, que andou à noite, à chuva, não tem valor absolutamente nenhum. Enquanto que a violência baseada no género, na juventude, maritalmente, um luta para aqui, outro luta para ali, outro ganha uma coisa aqui, outro vai ao tribunal para lá, ou depois um fica com uma casa, outro fica com a outra, um fica com uma roupa, enfim, há sempre trocas. Sem ser aquelas violências que nós sabemos que são completamente, quer dizer, são poucas, como, por exemplo, violência feminina, em que ela não diz nada, quer ficar ali porque não tem para onde ir, não é? Mas, sinceramente, eu tenho essa questão, e a essa questão junto a violência na criança. A questão do Ocidente é o bullying.
Uhum. Portanto, criança, aqui, doutora Nídia, criança e adolescente, não é?
Exatamente, é o bullying. Em que depois não se sabe se tem uma doença mental, se é, como é que está a viver em casa, se tem violência em casa ou se tem violência na rua. Mas aqui, a questão das crianças é outra, são órfãos. Existem mais órfãos em África do que crianças acompanhadas pelos seus pais.
Portanto, e isso deve-se a quê, doutora Nídia? Muito a guerras civis,
a
doenças.
Guerras civis. Uhum. Toda a África tem guerras civis. Toda a África tem doenças concomitantes que levam à morte de qualquer casal. A esperança de vida está para 38, uhum. 40, 48. Bem, agora já falam que já está para 48 anos. Não acredito muito naquilo que eu vejo no dia a dia de 76 pacientes que eu vi hoje. Não estava ali o género esperança de vida 48 anos. Estava uma esperança de vida dos 38, 39, todos já com doenças, que eu olhava e dizia assim, mas tens tu 38 anos? Tenho, com crianças pequenas, porque uhum. ninguém com 38 anos tem crianças grandes. Então, para dizer que estas crianças daí há uns tempos estão
sozinhas.
E andam por aí a sofrer violência não só sexual, violência física, violência psicológica, são as trabalhadoras de facto, são trabalhadoras. Tu chegas em casa de qualquer pequeno burguês daqui de Maputo, por exemplo, e tu encontras uma menina dos seus 12, 13 anos que é empregada doméstica do bebê.
Portanto, e que muitas vezes sofre abusos, não só violações sexuais, como nós ouvimos muitas histórias, mas muito violência, violência psicológica, quando ela é maltratada e que sofre em silêncio todos esses maus-tratos, porque normalmente porque não tem para onde ir. Portanto, acaba, portanto, isso são pessoas que no futuro vão ter grandes problemas psicológicos e às vezes tornam-se por si abusadores.
Oh, Ana, eu hoje presenciei uma cena que eu fiquei estupefacta. Entrou uma senhora toda de saltos altos, com uma saia bem arranjada, uma fatiota, uns cabelos trazidos sei lá de onde, né? Porque agora já não se anda com os cabelos próprios, e vinha com uma rapariguinha, coitadinha, cheinha de febre. E ela põe a menina ali sentada e diz assim: olha, sou doutora, veja lá o que é que ela tem, porque o que ela não quer é trabalhar. E eu olhei para a menina, eu disse: quantos anos tens, quem, como te chamas, o que é que se passa contigo? Ah, eu comecei a sentir falta de vontade de comer, comecei a vomitar a semana passada, mas ia vomitar sozinha, não queria vomitar em frente à senhora, então eu agora já nem consigo ver os lábios todos gritados, com uma desidratação moderada, severa, e, no entanto, quando eu tiro toda a roupa, tem uma grande ferida num pé. Uhum. E eu digo assim, uma ferida incisa, purulenta, e eu pergunto, o que é que aconteceu ali? Ah, aconteceu que eu estava a buscar a roupa no coiso e um ferro bateu-me ali. Estava explicada o problema. A febre. Mas a senhora que a trouxe disse, olha, tirou e disse, olha, eu não sei o que é que ela tem.
Exatamente, doutora Nídia. E estes são temas, são temas demasiado pesados e demasiado longos para nós podermos estar aqui a falar, doutora Nídia. E como já estamos no final, eu gostava que desse aqui o seu conselho, por assim dizer, às pessoas que sofrem, por exemplo, de violência emocional, violência física.
Da mesma forma que eu falei com ênfase, eu gostaria de dizer que eu fui a primeira pessoa que formou os enfermeiros das urgências em violência baseada no género, há muitos anos, nos anos 2002. E agora é que eu estou a ouvir nesses anos a violência para aqui, violência para ali, não sei se agora há mais graduados na lei, então buscam isso. E estas pessoas, nessas alturas, não calculam as violências que nós recebemos em tanto qual naquele período que nós fizemos um pouco e trabalhamos, e pensei que continuasse a aula, mas parou, e agora espero que continue, não é? Uhum. Então, para lhe dizer que estas coisas não são prioritárias. As prioridades são outras, né? Então, num país onde não há uma prioridade de uma violência baseada no género doméstica, sexual, juvenil, criança, vamos pensar em quem?
E pronto,
exatamente.
E pronto, doutora Nídia, vamos então despedir-nos do nosso auditório com um abraço e um votos de uma boa semana de saúde. Nós voltaremos daqui a uma semana. Até lá, um abraço também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho a todos.
A doutora Nídia e Ana Guedes conversando aqui sobre um tema interessante, a violência contra os idosos. 14 horas 22 minutos. A América é abalada hoje com a morte de Prince, o autor da famosa canção Purple Rain.
I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants that I see you laughing. I only want
Purple Rain, uma das emblemáticas canções de Prince, um cantor que perdeu a vida hoje aos 57 anos e na semana passada fez o seu último espetáculo em Atlanta, na Geórgia. Prince ganhou 7 Grammys e teve tantas nomeações ao prestigiado Prémio da Música Americana. 14 horas 25 minutos, atualização informativa aqui na Voz da América, emissão em português. O primeiro-ministro moçambicano disse hoje que as reuniões com o Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial e autoridades norte-americanas em Washington sobre a dívida pública de Moçambique produziram resultados encorajadores e apelou para que se resista ao pânico. Em breve, o governo irá partilhar oficialmente pelos mecanismos apropriados os resultados desta missão, afirmou Carlos Agostinho de Rosário na sua página do Facebook após uma ronda de contactos em Washington para explicar a revelação de empréstimos garantidos pelo Executivo no âmbito do caso Imatum e que não constam das contas públicas. Rosário recordou que a situação foi criada em 2013 e 2014, antes da posse do governo do qual ele é chefe, e disse ter consciência de que as revelações dos novos empréstimos estão a deixar agitados muitos moçambicanos. Os Estados Unidos e os países do Golfo estão reunidos nos esforços para se destruir o Estado Islâmico e para se estabilizar o Médio Oriente, disse o presidente Barack Obama.
A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam o assassinato cruel de um jornalista de televisão da Turquia que trabalhou corajosamente para expor a hipocrisia da organização terrorista Daesh. O grupo, também conhecido como Estado Islâmico, reivindicou a responsabilidade pelo ataque que matou Zahir Al-Sherkat da televisão Halaboje. Segundo a imprensa turca, o jornalista sírio foi baleado no pescoço de perto durante uma caminhada na cidade de Gaziantep. Al-Sherkat, que estudou a lei islâmica na Universidade de Damasco, já tinha recebido ameaças de morte do Daesh no passado. Expressamos as nossas mais sinceras condolências à família do Sr. Al-Sherkat, em particular a esposa e o filho, que preservam a sua imagem, disse o porta-voz do Departamento do Estado americano John Kirby. Al-Sherkat organizou protestos contra o regime sírio na sua casa na cidade de Al-Bab, onde também se manifestou contra os grupos extremistas Al-Nusra e Daesh. Mudou-se em 2014 para a Turquia, onde o seu trabalho para a TV Halaboja expôs a ideologia falida de grupos extremistas como Daesh. Este foi o quarto ataque dos terroristas do Daesh a um jornalista sírio na Turquia. Estamos prontos para apoiar a Turquia, uma vez que trabalha para levar à justiça os responsáveis por ataques contra a imprensa, disse o porta-voz do Departamento de Estado americano. A liberdade de imprensa, incluindo a garantia de que os jornalistas possam informar com segurança sobre a crise na Síria, continua em estado crítico, com repórteres a exporem a verdade sobre as atrocidades do Daesh, disse John Kirby. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Final desta emissão de 21 de abril de 2016, em nome de todos que a tornaram possível, se despedem Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e eu, Mais Miguel, ao microfone. Amanhã voltaremos no habitual horário e com destaque para o programa Angola Fala Só. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.